Bom dia, Tech! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024, e trago para você as principais notícias de tecnologia. Mas antes, gostaria de agradecer ao Eduardo Lima por me avisar de um pequeno erro na descrição de uma das matérias do episódio passado. Valeu demais! Agora sim, vamos lá? Começando o podcast falando sobre um caso histórico aqui no Brasil. Ontem, segunda-feira, dia 25 de março, foi registrada a primeira condenação criminal por pirataria de conteúdo audiovisual. O veredito emitido pela 5ª Vara Criminal de Campinas, em São Paulo, resultou em uma sentença de 5 anos, 4 meses e 17 dias de prisão para o réu não identificado. O caso envolveu a transmissão ilegal de conteúdo por IPTV e a comercialização irregular desses serviços, com o acusado administrando um serviço ilegal que contava com mais de 20 mil clientes e uma receita superior a 4 milhões de reais por ano. A denúncia foi feita pela Aliança contra a Pirataria de Televisão Paga como parte da Operação 404, que começou em 2019 e segue até hoje, e que visa desmantelar organizações criminosas que ofereçam sinais piratas ou dispositivos TV Box ilegais. Agora, falando sobre redes sociais, como já trouxe aqui há alguns episódios, o Threads já havia informado que não iria recomendar conteúdos políticos, porém, o usuário teria a possibilidade de ver ou não esse tipo de resultado, selecionando uma opção dentro das configurações de sua conta. Pois bem, agora essa funcionalidade se estenderá também para o Instagram, e apesar de ter sido anunciado em fevereiro, o porta-voz da Meta, dona de ambas as redes sociais e do Facebook, confirmou em entrevista ao The Verge que a funcionalidade só foi implementada de fato na semana passada, porém não houve notificação aos usuários. Segundo a empresa, eles acreditam que seus usuários não querem ver esse tipo de conteúdo, porém Adam Mosseri, chefe do Instagram, chegou a dar uma declaração no passado dizendo que, do ponto de vista da plataforma, qualquer envolvimento ou receita incremental que eles possam gerar não vale de forma alguma a negatividade ou os riscos de integridade que acompanham esse tipo de conteúdo. Agora, falando sobre a China, o país anunciou que passou a proibir o uso de processadores e softwares dos Estados Unidos em computadores e servidores do governo, substituindo produtos como CPUs da Intel e da AMD, sistemas operacionais como o Windows da Microsoft e softwares de banco de dados estrangeiros por alternativas nacionais. Essas medidas, que inicialmente foram divulgadas em 26 de dezembro, agora serão aplicadas de fato, segundo o jornal Financial Times. Segundo o governo chinês, essas mudanças visam garantir a segurança e confiabilidade dos sistemas utilizados pelas agências governamentais chinesas, promovendo o uso de processadores de empresas locais, como a Huawei e a Pytium. A iniciativa faz parte dos esforços da China para reduzir sua dependência de tecnologias estrangeiras e fortalecer sua indústria nacional, alinhando-se com a política Made in China 2025. É bom lembrar que essa mudança ocorre em meio às crescentes tensões entre Pequim e Washington, refletindo uma tendência global de países como os Estados Unidos em reduzir sua dependência de fornecedores estrangeiros de semicondutores. Agora, duas notícias sobre a Apple. Primeiro, a empresa liberou ontem à tarde uma atualização para o macOS Sonoma, a versão 14.4.1, que corrige a não detecção de hubs USBs conectados a monitores externos, além de falhas inesperadas em aplicativos com Java, que inclusive eu cheguei a trazer aqui para vocês em episódios passados, e a correção da incapacidade de abrir plugins de áudio Unit em aplicativos de música profissional. Esses bugs eram grandes reclamações dos usuários, chegando ao ponto da Oracle recomendar o não update para o usuário Java por conta da falha que mencionei. E o segundo ponto sobre a Apple é que Mark Gurman, em seu boletim semanal da Bloomberg, afirmou que o iOS 18, a próxima versão do sistema operacional do iPhone, trará não só diversos recursos de inteligência artificial, como a possibilidade de uma grande personalização da tela inicial do iPhone iPhone. Ainda segundo Gurman, esse tende a ser o maior update do iPhone de todos os tempos. A informação, apesar de rumor, foi endossada pelo Mac Rumors, que adicionou ainda que será possível posicionar os ícones livremente na tela do aparelho, deixando espaços entre os ícones e o widget. É bom lembrar que hoje todos os apps são sempre alinhados ao topo e não é possível deixar espaços entre as pastas, ícones ou widget. Caso se confirme, essa será a primeira vez que veremos essa interação no iPhone desde o seu lançamento. O novo iOS 18 deverá ser anunciado em junho no evento para desenvolvedores da Apple, a WWDC, com o lançamento previsto apenas para o outono americano, caso siga a janela de lançamentos anuais da empresa. E por último, a Comissão Europeia anunciou que está abrindo 5 investigações sobre possíveis violações das novas regras das leis de mercados digitais ou Digital Market Act, o DMA, por parte da Apple, Google, Meta e Amazon. Margrethe Vestager, chefe da Comissão Antitrust da União Europeia, afirmou que há suspeitas de que as soluções propostas pelas empresas não estejam em conformidade total com o DMA. As investigações se concentram principalmente nas regras das lojas de aplicativos da Google e da Apple, a autopreferência dos serviços do Google em seu mecanismo de busca, a tela de escolha do navegador da Apple para o iOS, o modelo de pagamento da Meta para anúncios direcionados e a preferência pelos seus próprios produtos no caso da Amazon. A comissão pretende ainda concluir as investigações nos próximos 12 meses, e se as empresas não cumprirem as regras, poderão enfrentar multas de até 10% da sua receita global anual. Todas as 4 empresas responderam ao The Verge, afirmando que estão colaborando com a comissão para resolver as preocupações levantadas e se defenderam dizendo que estão sim cumprindo o DMA. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e dos produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads, no @arthur_divigir, ou me mandar mensagem no Mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!